Esse podcast foi gravado no final de 2020. Ouça por sua própria conta e risco. Ai.
Sejam muito bem-vindos. Está começando a sua próxima sessão. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, onde eu tenho a certeza que vai dar audiência, porque a fanbase desse tema é enorme. E nós vamos falar sobre o premiado filme Parasita e da grande onda coreana que estamos presenciando nos dias de hoje. E mais uma vez, quem vai me acompanhar nessa conversa é o glorioso Pereira.
Opa, fala gente, então, sejam todos bem-vindos aí, e hoje é dia de próxima sessão internacional, hein, olha só, desembarcando olha no mundo só. Oriental, vai ficar bonito, cara, isso vai ficar bonito.
É, com certeza, pô, quando vai pra outros países assim, é sucesso na certa.
Próxima sessão é cultura. E no último Oscar tivemos Parasita conquistando o prêmio máximo do cinema, que foi o prêmio de melhor filme. Mas o começo de tudo isso vem muito antes. Estamos falando de duas décadas atrás, da crescente cultural sul-coreana envolvendo diversos tipos de arte e não só o cinema, né? E tudo isso começou com o próprio governo sul-coreano, lá para a década de 90, mais ou menos, né? Que começou-se um grande incentivo e fortalecimento cultural no país. Mas é bom deixar em vista que nos anos anteriores, né, teve uma ditadura na Coreia do Sul, e aí no começo dos anos 90, mais ou menos, né, que as coisas começaram a mudar e os filmes começaram a crescer de novo, né, porque durante esse momento de ditadura, a cultura na Coreia do Sul, de forma geral, não foi muito boa, né, cara?
Sim, e é muito importante também a gente lembrar que depois dessa ditadura, a Coreia teve muitos problemas também em relação à crise que teve em 97. Então esse movimento cultural que teve, onde eles conseguiram injetar dinheiro em vários órgãos, né, do ministério, apoiando a cultura de filmes, música, leitura também de livros e tudo mais, e graças a essa ajuda que teve da onda coreana, o país, mano, teve uma melhora gigantesca. Que pôde até se competir com os Estados Unidos na época, né? Em relação à cultura.
Pois é, cara, que isso aí é uma forma que o governo percebeu de ganhar dinheiro, que é o quê? Você expandir a sua cultura, você começar a exportar a sua cultura, e foi isso que a Coreia do Sul começou a fazer, né? Tipo, eles começaram a perceber que isso era realmente uma puta forma de ganhar dinheiro, e daí fazem estímulos ao setor criativo, bancam conteúdo de divulgação, coisas desse tipo, né? E também vale mencionar que empresas privadas também entraram no mesmo rumo, então não foi só o governo, né? Então empresas privadas também injetaram dinheiro para ampliação da cultura
sul-coreana. Sim, você falou em questão da exportação, foi o que mais utilizaram, né, nessa época, porque estavam fazendo ali os próprios filmes, as próprias novelas, e faziam essa exportação para fora, né, para os outros países. Então isso estava gerando muita grana para a Coreia. Assim como o Brasil fez bastante também exportando as suas novelas que passava por aqui, a Coreia estava fazendo o mesmo, estava começando esse novo movimento aí, né, que a gente chama de onda coreana ou Hallyu, eu não sei como é que menciona esse nome, né, mas a gente vai mencionar várias coisas erradas aí nesse podcast, provavelmente, porque é cada nome difícil que a gente tem que dar nosso jeito, né.
Pois é, a gente lida como onda coreana mesmo, né, tipo, é realmente só deixar bem claro que pra tudo isso que tá acontecendo agora, pra essa crescente da cultura sul-coreana, realmente começou com o governo e empresas privadas investindo nesse setor, visando a exportação da sua cultura, cara, acho que isso é deixar bem claro. E quando a gente mencionou que não é só o cinema, não é só o cinema mesmo, né? Como a gente pode ver agora, a música, cara.
Olha, a música pra mim é um dos principais temas que a gente tem que comentar sobre essa vertente da Coreia do Sul. Por mais que Parasita tenha deixado o cinema coreano em novo patamar, né, que a gente percebeu que, pô, foi um prêmio que nunca tinha ganhado antes, o produto cultural mais popular do país a nível internacional é, sem dúvidas, o K-pop. Quem não sabe o que é K-pop, né? E não é de agora que a gente tá aí acompanhando. Pra quem acompanha música, sabe que assim, desde os anos 2000, o K-pop vem criando muita força no mundo inteiro, cara.
Cara, é um sucesso extraordinário, sério, tipo, umas coisas assim, eu não sou muito por dentro, mas não tem como você não saber o que é. Hoje em dia não tem como você não ter um mínimo contato de ter visto uma foto de um grupo de K-pop, sabe?
Tipo, sim, eu até me recordo assim, quando eu era criança, né, tinha 10 anos de idade, aí eu ia pra casa da minha prima Bia. Bia, um beijo se você tá ouvindo isso aqui, um beijo pra você, tô com saudade. Oh, um
beijo
salve
aí pra Bia.
Foi com ela que eu tive meu primeiro contato com K-pop, porque ela mostrou uma música do grupo feminino, que é o 4MINUTE. Infelizmente elas não estão juntas hoje mais. E cara, quando eu vi aquilo eu achei diferente, mas era legal ao mesmo tempo, né? Era aquele, é o som de pop misturado ali com hip hop, né? Dá certo internacionalmente. Eu acho que esse é um dos maiores trunfos do K-pop, que ele junta vários estilos, né? As coreografias também, principalmente, que são espetaculares e fazem muito sucesso mundo afora, as pessoas tentam fazer igual. Isso pra mim é uma das melhores coisas do K-pop, que ele consegue assim chamar a galera mais nova, principalmente, que tem assim uma fanbase enorme, gigantesca.
Pois é, cara, aí pessoal, K-pop aí, quem não lembra do Psy com o clássico Gangnam Style? Cara, isso foi uma febre, se eu não me engano, foi o primeiro vídeo no YouTube a bater 1 bilhão de visualizações, cara.
Bem lembrado.
Tem noção disso? Olha só, cara.
Mano, eu nunca vou esquecer do Psy, assim, foi uma das coisas mais marcantes, assim, da música nesse ano, porque, mano, eu lembro que eu gostava de ficar entrando no YouTube só pra ver esse clipe, sendo que era um clipe, assim, engraçadão, tá ligado? A música nem é... Cara, é bizarro como essa música entrou na nossa cabeça, a dancinha, né? Todo mundo queria fazer essa dancinha em todo lugar, em qualquer festa a gente tocava essa música. E, mano, cara, o que o Psy fez foi, assim, é uma coisa extraordinária o que esse cara fez. Só pra vocês terem, assim, uma noção, a Coreia passou de 30º a 6º lugar no maior mercado de música do mundo de 2007 a 2017, superando até o Brasil, cara. Isso graças a Gangnam Style, só pra vocês terem noção do marco que foi essa música.
Cara, o negócio não é brincadeira, não. E, inclusive, eles vieram aqui, foi no ano passado, né, que teve o show do BTS. Cara, lotou tudo que é lugar. Tudo que é lugar!
BTS, cara, é assim, é o número 1, assim, da Coreia, pra quem não sabe, que eu acho muito difícil você não saber quem é BTS, que é um dos grupos mais famosos da Coreia. E só pra vocês, assim, terem mais uma noção do como eles ficaram famosos, em 2018 teve um levantamento onde apontou que o BTS gera cerca de 3,6 bilhões por ano na Coreia. Gera isso de dinheiro. Cara, eles impulsionam o turismo na região. Vende uma série de produtos, né, como roupa, cosmético, até alimento. Cara, é bizarro, né?
Sim.
Até alimento os caras têm.
Bizarro, mano.
O que torna o BTS uma das maiores fontes de renda do país. Um grupo musical é uma das maiores fontes de renda da Coreia.
Cara, é o que a gente disse, né, cara? Os caras tiveram esse pensamento de realmente exportar a cultura e olha aí o resultado, cara.
E tem gente que ainda diz que cultura não é necessário pro desenvolvimento de um país, né? Tem gente que ainda
cisma
em dizer isso. O que é um pouco exagerado, porque a gente tem esse grande exemplo da Coreia, né?
É bem idiotice, né, mano? Falar um absurdo desse, digamos assim.
bem idiotice mesmo.
Outro produto muito bem feito pela Coreia do Sul são as suas séries de TV, conhecido como K-drama, cara. São as séries que usam muito a fórmula do melodrama, mas fazem bastante sucesso, cara. E conseguem fazer um estrondo absurdo fora da Coreia do Sul, cara. Isso que é surpreendente,
cara,
também.
É outra parte da mídia que, assim, eu desconhecia totalmente, não conhecia. E assim, é uma coisa até interessante de se falar, né? Porque o K-pop vem primeiro para as pessoas, assim, digamos. E graças ao K-pop a gente vai pesquisando sobre outras coisas, sobre a cultura desse povo e descobre outras mídias. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo com o Dorama, né? Ou o K-drama. Que a gente vai pesquisar a fundo mais sobre a música deles, né? Do povo coreano, e acaba descobrindo essas outras partes. Então o Dorama foi isso que aconteceu comigo. Você descobre que são novelas que passam por lá e fazem muito sucesso, muito sucesso. Tanto que até na Netflix agora você encontra diversos doramas, diversos.
Cara, na Netflix hoje tem mais de 140 produtos entre séries, programas e reality shows sul-coreanos, cara. Pra você ter noção, é muito conteúdo, muito conteúdo.
Cara, dá até pra fazer uma leve comparação assim com as séries espanholas, né? Que antes nós estávamos ali com muito pouco contato, Mas depois que lançou La Casa de Papel, eu acho que foi La Casa de Papel, assim, a principal série que fez, assim, explodir as coisas espanholas, assim, nas plataformas de streaming. Pelo menos pra mim.
Ah, e com certeza.
Depois de La Casa de Papel, mano, o que eu vi de filme espanhol saindo, série espanhola na Netflix e em outras plataformas, mano, é surreal. Eu vi muita coisa acontecendo, assim.
Sim, cara, o negócio realmente é um estrondo, cara, essa meta aí dos K-drama pra Coreia do Sul. E uma outra mídia também que cresceu absurdamente é a mídia dos quadrinhos, cara. Os quadrinhos da Coreia do Sul estão em uma crescente absurda, absurda.
Isso é novidade pra mim, porque eu não sabia que na Coreia tinha também essa cultura de quadrinhos, né? A gente vê mais assim nos Estados Unidos, né? Por causa da Marvel, DC e parte dos quadrinhos da Coreia eu não reconhecia. Só o que me lembra, assim, de coisa asiática, de quadrinhos, são os mangás, mas isso é no Japão, né? Então a gente pensa totalmente diferente. A gente acha que na Coreia tem só essa parte de dorama, K-pop, e esquece a parte da literatura, né?
Pois é, cara, que na Coreia do Sul são chamados de manhwa. São os quadrinhos lá da Coreia do Sul, cara, eles estão numa crescente absurda mesmo. Pra vocês terem noção, olha só, eu não tô mentindo aqui só pra falar que é pro podcast, mas eu não tô mentindo mesmo. Cara, eu sou completamente apaixonado por quadrinhos e, sem sombra de dúvidas, o melhor quadrinho que eu li esse ano, publicado esse ano aqui no Brasil, foi um quadrinho sul-coreano chamado Grama, cara, que é simplesmente fantástico. Tipo, pra vocês terem noção, esse quadrinho, ele vai contar a história da Oxon Lee, que é uma mulher sobrevivente dos terrores da Segunda Guerra, onde ela foi uma das mulheres de conforto, que são mulheres que foram escravas sexuais de soldados japoneses. E hoje ela tá viva ainda, é uma importante ativista na Coreia do Sul.
Legal.
Então, o quadrinho, cara, é um negócio muito delicado de você ler. É uma leitura realmente, tipo, absurda, cara. É um negócio emocionante demais. É sem precedentes, cara. Pra você ter noção, né, da força que tá tendo os quadrinhos sul-coreanos, que foi lançado, inclusive, pra quem tiver interessado, tem na Amazon, tá?
Ah, é isso que eu te perguntar. Cadê o anúncio da Amazon? Tava esperando.
Lançado aí pela editora Pipoca e Nanquim, uma das melhores editoras de quadrinhos no Brasil.
Muito boa.
Na minha opinião, é a melhor. E então, se vocês quiserem buscar lá, cara, o Grama vale muito a pena. Muito, muito a
isso
pena.
Isso só mostra pra gente que quadrinho não é só super-herói, né, cara? Tem muita gente que acha que é só essa parada de herói. E olha só que história maravilhosa pra você ler, cara. Que coisa... Isso que é cultura.
A próxima sessão é cultura, né? Desculpa, bebês.
Mais uma vez lembrando.
E aí tu vê, né, cara? A gente tá falando quadrinho, de música. E a gente pode pegar mais coisas também. A moda, sabe, da Coreia do Sul tá sendo exportada. Você vê alguns outros produtos, como a comida também da Coreia do Sul tá começando a ser exportada. Cara, é muita coisa,
é
a cultura deles.
É muita coisa sendo exportada, muita, muita, muita. Não só a comida, né, cara, essa questão da língua também, que as pessoas ficam querendo mais ainda aprender a falar coreano, sul-coreano, pra poder, né, ter a conversa, assim, com outras pessoas que gostam dessa temática. Tem a questão da moda que você falou, o modo de se vestir, né? Os cantores, né, do K-pop, por exemplo, se vestem daquele modo deles lá, as pessoas querem imitar, querem ser parecidas. Então, mano, é isso que eu falo, a questão da cultura deles exportarem essa cultura foi maravilhoso, tanto pra eles quanto pra gente, que tá descobrindo coisas novas sobre a Coreia. A gente não fica nessa caixinha aqui do Brasil e descobre coisas novas. A mesma coisa que os Estados Unidos faz desde muito tempo, né, cara? Tipo, tenta jogar o trabalho deles pro mundo inteiro.
Pois é, cara, e a base do mercado dos Estados Unidos é a exportação do produto deles, sabe? Tipo, o que os Estados Unidos mais ganham dinheiro hoje é exportando a sua cultura também, e a Coreia do Sul fez igual. Cara, você tem noção aí, ó, uma das maiores produções da Coreia do Sul aí, Som, Ponta do Tottenham, porra, olha isso, cara.
Sim, cara, quem diria,
olha a,
né,
produção,
quem diria?
Quem diria?
A gente não tá nem acostumado a ver isso, nem acostumado. E eu fico até me perguntando, né? A gente fala de onda coreana. Tu acha que seria possível uma onda brasileira?
Então, cara, aqui é outra coisa, né? Porque realmente o nosso país não tem essa atenção tão voltada pra cultura, cara. Infelizmente, eu acho que não tem. Na verdade, eu vejo um pouco acontecendo, não por conta do governo, né? Acho que por conta de tabela de influência, não sei, no mundo. A música, uhum, algumas vezes, é um pouco bem exportada aqui. O funk, algumas vezes, chega lá fora. Tu vê muito em times de futebol, cara.
Eu vejo que o funk é uma das coisas que mais tá chegando lá fora. A gente pode até pegar aí, por exemplo, a Anitta, né? Que ela é uma das cantoras que mais estão levando, assim, o funk lá pra fora. E, pô, é incrível, cara, o que ela faz. Tem gente que critica pra caralho, mas eu acho a Anitta, assim, uma profissional do cacete que tenta levar o Brasil afora por aí. Mas ela não é coreana, né? Mas enfim, ela é uma das ferramentas de que a onda brasileira pode funcionar, mas falta a iniciativa, né, cara, do próprio governo também e da gente, das nossas próprias influências aí para quem a gente conhece e tentar levar a nossa cultura fora, né, mas...
Pois é, né, cara, e como a gente disse, a Coreia do Sul foi o governo e as empresas privadas. Aqui no Brasil, nenhum outro faz isso. Então, tipo, é um caminho bem extenso, cara, pra se percorrer. No entanto, que a gente tá falando do Parasita ter ganhado o Oscar, mas isso tudo a gente tá falando começou lá na década de 90, cara. Então, tipo, não é de um dia pro outro que vai dar essa virada na chave, sabe?
Porra, 30 anos pra eu conseguir ganhar um Oscar, cara. E o Brasil sempre... A gente tá tentando um pouquinho, né? O nosso documentário chegou lá... Mas não veio a vitória, infelizmente, porém, a gente um dia vai chegar lá, cara, eu acredito. Se a Coreia conseguiu, a gente consegue também, nada é impossível.
Isso aí, cara, e agora a gente voltando um pouco mais pro cinema especificamente, né, tipo, pra gente realmente retomar agora o cinema sul-coreano, né, o que foi que aconteceu pra dar essa virada, né? Tipo, a gente falou tanto dessa influência agora do governo injetando dinheiro nas empresas privadas, mas o que foi de fato que aconteceu, né? Foi que criaram um conselho cinematográfico, né? Criaram uma academia de cinema. Eles começaram a valorizar muito mais o cinema por meio de incentivo financeiro. Então, tipo, a distribuição, a exibição de filmes, festivais foram criados, sabe? Foram muitas coisas para sustentar o cinema, cara. É um negócio que eu não consigo ver isso acontecendo no Brasil, cara, tá ligado?
E o que mais choca, assim, né, cara? Porque, tipo, a Coreia vinha de uma ditadura. E, de repente, né, em poucos anos conseguiram fazer... Todo esse incentivo, né, com a Academia de Cinema. Coisa que a gente não vê acontecendo por aqui.
Pois é, e como tá falando do fato aí de ter vindo de uma ditadura também, é bom mencionar isso na questão de que muitos filmes vão para ser falados sobre críticas sociais, né? Porque o país saindo de uma ditadura, o momento não vai estar muito agradável. E você vê isso até hoje com Parasita. Então é um cinema que faz muita crítica social, cara. Cara, isso, pô, acho isso fantástico, sabe? Tipo, é um negócio muito, muito maneiro mesmo.
É um cinema inteligente que mesmo assim consegue instigar uma galera que nem é aquele pessoal cult, né? Que a gente gosta de dizer assim, né? Considerar cult, que é a galera que só assiste filmes com críticas sociais, filmes franceses, que não sei o quê. Mas, porra, Parasita é um filme, cara, que eu acho que qualquer pessoa que assistir vai se sentir comovido e vai entender a crítica social. E a Coreia vem com esses tipos de filme há muito tempo. Mas só agora, devido a toda essa... dos Estados Unidos não, meio que não gostar de filme com legenda, infelizmente... Só agora que eles foram perceber o quanto esses filmes são grandiosos.
Cara, Lucas, na Coreia do Sul, o cinema virou uma matéria nas escolas. Você tem noção disso, cara? Olha a diferença de pensamento dos caras, mano. É outra coisa. Infelizmente, né, mano? A mentalidade é totalmente diferente, né, cara?
E com essa popularização, né, do cinema, teve muito sucesso de bilheteria, né, nos filmes lá da Coreia. Então, pô, os negócios foram só aumentando, várias empresas foram investindo, como a Samsung e a Hyundai,
sim,
foi
sim.
Uma delas. E, cara, foi só crescendo, né? A gente teve também produções como Old Boy, O Hospedeiro. Cara, e O Hospedeiro a gente tem até,
cara,
aquele diretor, Bong, né, cara?
Bong Joon-ho, pra quem não sabe, né?
Bong Joon-ho.
O Hospedeiro é dirigido pelo Bong Joon-ho, que é o mesmo diretor do Parasita. E tá presente na Netflix, O Hospedeiro. E, cara, é espetacular. É um filmaço também. Algumas vezes você pode ter um cuidado, porque é uma narrativa mais oriental mesmo. Então, tipo... É uma pegada um pouco diferente, mas é um fumaço e também volta à toma da crítica social, cara. O Bong Joon-ho é fantástico fazendo
isso. Isso, cara,
é
exatamente. Mesmo sendo um filme que tem essa temática, né, de horror, né, por causa de Hospedeiro e tudo mais, ele consegue introduzir ali uma crítica social, cara. Mano, tem que ser muito inteligente pra você misturar essas duas coisas. Não é todo mundo que consegue fazer isso.
Cara, e é bom mencionar isso porque o Bong Joon-ho, ele é um craque, cara. Ele é um craque na questão de misturar gêneros. Ele consegue fazer isso, eu acho, como ninguém no cinema hoje. Tipo, acho que eu não tô sendo muito altão, não. Mas eu acho que é verdade, cara. Acho que ninguém consegue misturar tão bem gêneros como ele. No Hospedeiro ele mistura muito. No Parasita ele mistura muito, sabe? Tem o Expresso da Manhã também, que é um filme dele, um filmaço também. Que ele consegue fazer uma mistura fantástica de gêneros, sabe? É a ação,
verdade.
Tem a crítica social. Enfim, ele também fez o Memórias de um Assassino. Outro puta de um filmaço, cara. Tem Okja também, tem na Netflix. Esse aí já é um pouco mais americanizado, né? Tem muito ator americano, mas também é um filme do Bong Joon-ho que também é espetacular. Sério, é espetacular.
Sim, é bom vocês, assim, deixarem um pouco do preconceito, porque a gente acaba se acostumando muito com as produções de Hollywood, né? Desde pequeno a gente começa assistindo esses filmes, assim, lá de fora. Até, mano, a gente assiste mais filmes de Hollywood do que do nosso próprio país. Diferente da Coreia, que vem sustentando o filme nacional deles há muito tempo. Então, você que tem esse preconceito aí, igual os americanos têm, cara, para com esse preconceito. Vai lá, pega pra assistir esse filme, mesmo que seja diferente, né? Mesmo que seja dessa forma asiática, assim, de ser feita, que a gente não tá acostumado a assistir. Vai lá, dá uma chance, cara. Começa por Parasita. Porque Parasita é um filme que tem toda essa temática que você tá acostumado já a assistir, porque eu acho que ele fez esse filme mais lá realmente pro mundo inteiro, né? Pra conseguir o prêmio que ele tanto queria.
Vale a pena dar uma chance, cara. É você conhecer um outro mercado, cara. E, tipo, e é um mercado agradável demais, cara. É um mercado que tá crescendo muito e que o cinema, cara, de forma geral, não só a Coreia do Sul, mas o cinema asiático tá sensacional, cara. É, só voltando aqui também, vocês estão pensando, ah, só crítica social? Os caras também estão alcançando um patamar, cara. Não sei se vocês conhecem Invasão Zumbi. Cara, que filmaço. Filmaço. É, muita gente, eu fui um dos que na época, quando eu vi o trailer, eu falei, pô, tá de sacanagem, filminho de zumbi vai ser a mesma coisa.
A gente até comentou sobre isso em outro podcast, que foi, eu não lembro agora qual foi, mas a gente falou sobre sobre Invasão Zumbi, e a gente falou, pô, cara, mais um filme de zumbi, né, isso não vai ser bom. Pô, ainda mais que a galera tem esse preconceito com filme internacional sem ser americano, e falou, porra, pior ainda, filme de coreano, filme de asiático, isso não vai ser bom nunca.
Os melhores filmes de zumbi que eu já vi na minha vida, sabe? Se não for o melhor, cara. É um filmaço mesmo, sabe? Eu acho bom como esse filme, ele consegue mostrar, cara, que todo o trabalho de figurante e coreografia feito na Coreia do Sul, cara, é a melhor do mundo, é sério, tipo, eu não tô exagerando, a coreografia desse filme
é lindo.
Não é, claro que tem algumas coisas de CGI e tal, mas é realmente gravado, as pessoas ali, os figurantes sendo os zumbis, cara, porra, inclusive a gente já indicou aqui, no programa de indicações de série, eu falei da série Kingdom, que tem na Netflix, que também é de zumbi, é uma série sul-coreana também, e é a mesma pegada na montagem, sabe, com os figurantes, é espetacular, cara.
Sim, eles são muito bons nos efeitos práticos,
muito, cara,
né?
Eles fazem, é realmente esse trabalho de figurante, sabe, de botar o pessoal lá pra correr, pra virar zumbi, fazer a coreografia, cara, é sensacional, é lindo, cara, é lindo.
Esses figurantes realmente dão a vida, né?
Literalmente, viram um zumbi,
dão,
né, mano?
Vida pra zumbi.
Os caras dão a vida. Cara, inclusive lançou esses dias aí um filme outro filme coreano de zumbi na Netflix, que é o #Alive. Eu não assisti ainda pra ver a qualidade, mas pra você ver, né? Tipo, que o mercado tá realmente investindo agora nessas produções sul-coreanas, cara.
Sim, isso é bom. Isso é muito bom, que dá mais variedade pra gente. A gente não fica preso a só um tipo de filme, né? Que a gente tá acostumado. A gente vai assistir o que tem por aí. Porra, até filme francês, cara, vale a pena assistir. Principalmente os novos. Eu já recomendei aí uma vez num post nosso aí do Próxima Sessão, o filme Raw, né? Que é o filme francês também. Então, galera, o que tiver surgindo aí de coisa boa, internacional, confia que vale a pena assistir, vale a pena.
Pois é, gente, vale a pena mesmo. E aí, com isso tudo, né, a Coreia do Sul hoje se encontra, hoje, com as salas de cinema, praticamente 50% sendo de filmes nacionais, cara. Você consegue imaginar isso no Brasil? Tipo, é um negócio, no mundo, no mundo, você quase não tem isso, é praticamente Estados Unidos em tudo que é lugar, cara. A Coreia do Sul consegue ocupar 50% dos filmes dele sendo filmes nacionais, cara. Tipo, cara, nossa, isso é gigantesco.
Eu acho isso... Eu não consigo imaginar o Brasil fazendo isso. Não consigo. Mas, porra, teve notícia ano passado... Foi esse ano? Não, foi ano passado, eu acho. Da Ancine, né? Que falaram que iam acabar com a Ancine. Cara, tu já percebe assim, porra... A gente não consegue ter uma visão diferente, cara. Por que a gente não produz mais filmes nossos, nacionais? Não injeta mais dinheiro pra conseguir aumentar a nossa cultura e conseguir a exportação que a Coreia conseguiu? A gente não tá conseguindo fazer isso. A gente tem nossos filmes? Tem, mas não consegue chegar lá fora,
não,
cara.
Não consegue.
Só fica aqui nesse nicho aqui de dentro. E mesmo assim, com muita pouca sessão. Se você entrar no site aí pra comprar ingresso, você vai ver um filme brasileiro e 5 filmes americanos. Tu nunca vai ver o filme brasileiro em maior quantidade, entendeu? É muito complicado essa cota que a gente não tem, né?
É, algumas vezes pode até produzir bons filmes, cara, mas não vai chegar lá fora. É muito difícil, sabe? Tipo, realmente são exceções, sabe? São filmes que pulam, sabe? Tipo, no caso, Cidade de Deus. Que isso aí, porra, é um dos melhores filmes da história do cinema. Aí isso daí, não tem como, ele vai passar essas barreiras, vai chegar pra tudo que é lugar. É amado demais nos Estados Unidos, Cidade de Deus. Mas são exceções, né? Tipo, são filmes que realmente que estão na lista de melhores da história. Pelo menos na minha opinião, Cidade de Deus é, porra, É tudo.
É o nosso filme, sabe? É o nosso filme, é o filme do Brasil.
Mas, o Tropa de Elite não é um filme amplamente visto lá fora, tá ligado? É um filmaço, mas não é esse filme todo lá fora, entendeu? Tipo, e é muito por conta que a gente não saber fazer essa exportação, cara.
Eu ainda acredito, né? Tomara, né? Que um dia dê tudo certo pra gente conseguir essa fama lá fora. Mas por enquanto vai ser complicado. Não tô achando assim alguma esperança, não. Principalmente com o governo que tá atual, né? Mas tudo bem, tudo
pois
bem.
Pois é, pra gente não entrar nisso daí, voltando pra Coreia do Sul. Com isso nós chegamos em 2019 com o lançamento de Parasita, um filmaço com F maiúsculo, mano. Com F maiúsculo. Cara, é sério, Lucas, eu tô muito falando melhor de todos os tempos, esse filme melhor de todos os tempos, Cidade dos Melhores, mas sério, o Parasita...
Quantas vezes a gente falou Parasita também?
Mas é sério, o Parasita...
Esse podcast agora...
Eu vou tentar não exagerar, não, mano. Mas é sério, o Parasita já tá entrando na minha lista, tipo, de melhores filmes que eu também já vi na minha vida, cara. Porque não tem como, cara, não tem como.
Pode botar na lista tranquilo, tranquilo. Eu acho muito difícil alguém não ter assistido ainda, porque esse filme saiu em todo lugar, foi notícia pra todo lado, até quando ganhou o Oscar também, saiu pra todo qualquer lugar. E a torcida que eu fiquei em casa pra esse filme ganhar o prêmio, mano...
Cara, foi uma sensação...
Parecia torcendo pra time de futebol.
Inclusive,
cara,
vale mencionar que eu estou devendo o ingresso pro Lucas, cara, desse dia.
Sim! Porque... Isso é verdade.
Eu falei pra ele, cara, que eu tava tão vontade de ver o Parasita ganhar, que eu falei, cara, se o Parasita ganhar, eu tô te devendo o ingresso pro cinema. E não deu outra, tá ligado?
Não deu outra. Pô, eu torci mais ainda por causa disso, entendeu? Eu torci mais ainda, mais do que era necessário torcer.
Só que aí o mundo foi tanto contra o Lucas que jogou a Covid e fechou o cinema.
Pelo amor de Deus, cara.
O cara...
A culpa é minha, né, pro Covid ter tomado conta aí do mundo. É um parasita mesmo esse Lucas, né?
É um parasita. Mas voltando, né? Tipo, parasita. E aí acaba quebrando essa barreira, porque aí um filme internacional acaba ganhando o Oscar, né? Porque vale mencionar que ele não foi o primeiro filme internacional a ter ganho, um filme fora dos Estados Unidos. Mas foi o primeiro filme que não foi falado na língua americana, né? A ganhar o Oscar.
Sim, até porque um filme francês já tinha ganhado em 2011, que foi o filme O Artista. Porém, o filme era mudo, né? O filme era mudo, não tinha pessoas falando, era mudo, tinha uma homenagem aos filmes antigos, né? Os filmes mudos antigos.
E é uma homenagem a Hollywood então, também, então, tipo, já chupa o saco deles, entendeu?
Aí, meu filho, quando tem homenagem a Hollywood, né, Tarantino, aí as coisas mudam.
Tá no Oscar. Mas é isso, né, cara? A principal barreira deles é realmente a legenda de ver um filme de outra língua, então o Parasita que quebrou essa barreira.
Quebrou, cara. Foi muito lindo, né, cara? Ver aquele bando de coreanos subindo ali naquele palco, comemorando, todo mundo emocionado. Foi muito lindo, cara. Eu tava esperando muito que isso acontecesse. Se 1917 ganhasse, eu ia ficar muito puto.
Eu também.
Ia ficar pistola da vida, porque eu não aguento mais filme de guerra ganhando Oscar. E, graças a Deus, nosso querido Parasita ganhou.
Cara,
e valeu a pena.
Nossa, foi sensacional ver aquele sul-coreano passando no meio dos norte-americanos, cara. Levantando pra... Cara, o Bong Joon-ho, felicíssimo, felicíssimo. Ele a cada entrega, né? Porque o que era esperado, né? Era ganhar um filme estrangeiro. Né? Isso aí já era marmelada. Todo mundo já sabia que ia ganhar, até porque...
Ah, isso aí todo mundo sabia. Tava indicado. Tinha outro filme pra,
pois é,
pra lutar ali contra o Parasita.
Tinha até o Do e Glória... Só que o Parasita foi indicado a melhor filme, então, obviamente, foi o único filme internacional indicado a melhor filme, obviamente, ia ganhar um estrangeiro. Mas aí, por conta disso, eu pensei, ah, vai ganhar um estrangeiro, e é isso. E daí vem e ganha o roteiro adaptado, hein? Pô, quer dizer, o roteiro original.
Ih, já tava...
Ganha o roteiro original, e daí, pô, o Bong Joon-ho já fica felizão. Já sobe no palco, já tá felizão, e aí daqui a pouco...
Cara, já tava com pau na testa.
Pô,
já tá
felizão. Pô, ele ganha de melhor diretor... Cara, ele já fica abismado. Inclusive, ele já tinha até falado, né, que agora ele ganhou os prêmios, ele tava nem esperando mais o melhor filme. Ele falou, pronto, ganhei os prêmios, agora eu vou beber, entendeu? Ele falou, vou sair daqui e vou beber.
Caraca, foi muito legal quando ele falou isso, eu me senti ali,
ele
cara.
Ele já tava realizado ali, entendeu? Ganhou o roteiro original, já tava realizado, cara. E foi sensacional, ele subindo, nas mensagens dele, ganhando de melhor diretor, em roteiro original, ele agradece ao Tarantino, que tá presente lá, cara, porque o Tarantino é um cara...
Pô, ele fala que foi uma das maiores influências pra ele, né, cara?
Porque o Tarantino sempre defendeu muito o mercado de forma geral asiático, cara, do cinema. Inclusive, o Tarantino é um grande fã. Ele gosta muito de fazer essas listas de filme, né? E toda hora ele bota uns filmes asiáticos, né? Tipo, toda hora, inclusive... Pra quem já viu Kill Bill aí, totalmente uma homenagem, né? Ao cinema asiático.
Sim, tem muito. Tem várias referências ali no
pois
filme,
é,
né?
Pô, o filme é totalmente pra essa muito área. Bom. Então o Tarantino é um cara que representou muito pra ele. E o Martin Scorsese, cara. Que ele também fala pro Martin Scorsese o quanto ele é uma inspiração pra ele. Cara, o bom de horror, é sério. Ele falou com o Scorsese ali, tipo, eu realmente. Naquele momento, né? Era o gigante ali, né? Do cinema presente na cerimônia. E o bom de horror agradecendo a ele, ganhando um prêmio contra ele, cara. Ele ganhou do Tarantino e do Scorsese, cara.
O Scorsese se emociona, né,
pois
cara?
É,
dá pra
cara.
Perceber que ele fica meio emocionado com as palavras do Bong Joon-ho.
Sim, cara. Essas, é lindo.
Mano, eu vou até rever depois essa filmagem, porque é muito linda, cara.
É lindo,
se você não assistiu essa cerimônia do Oscar, vá no YouTube aí e assiste, cara, porque foi muito boa. Foi muito boa.
Fazia tempo, né, cara, que a cerimônia. Porque o Oscar normalmente tava sendo um negócio meio qualquer coisa. Nos últimos anos.
Parecia que tava sendo comprado, né, cara?
É,
uma coisa assim, meio sem nexo, os filmes ganhando nada a ver.
Cara, no último Oscar aí, cara, botaram o Green Book pra ganhar de melhor filme. Pô, gente, me desculpa aí, cara. Porque eu até acho um filme bom, mas, porra, melhor filme, sabe? Roma,
Infiltrado na Clã, com certeza.
Roma, Infiltrado na Clã.
pra mim.
É, pra mim era o Roma.
Pra mim era o Roma. Tipo.
Não, mas pra mim, tipo, tinha três ali, que era Roma, Infiltrado na Clã e a favorita, tipo, era pra não fugir disso. Aí tu vê.
Sim,
aí
sim.
O outro Oscar também erraram o ganhador, né? Deram La La Land, era Moonlight, enfim, cara. E esse último Oscar agora que valeu a pena. Esse último Oscar foi um negócio realmente, uma quebra de barreira. Agora eu tô com muita expectativa pros próximos Oscars, cara. Porque depois disso, né, cara? Você vê um momento desse.
Eu não sei se eu tô ansioso pro próximo, não.
É, que o próximo, se tiver, né? Se tiver.
Vai ser o Oscar Flix. Ou Oscar Prime, não sei, enfim.
prêmio de máscara mais personalizado.
O cinema voltou, né? Nessa semana. Mas aí tu entra ali pra ver as sessões que tem, tá tendo Batman Cavaleiro das Trevas. Não tá tendo filme novo. Aí fica complicado de ver quem vai ter chance de ganhar no Oscar.
Pois é complicado.
Vai ser Aves de Rapina vai ganhar.
Vai ser Sonic, Jim Carrey e ator coadjuvante.
Então essa foi essa nossa conversa aí sobre a grande crescente que teve na Coreia do Sul até os dias de hoje. Com Parasita ganhando o Oscar de melhor filme. Também falamos aí do K-pop, que é a nova moda aí do momento. Faz um tempo já, né? Como eu falei ali no início. Mas o K-pop tá pra ir pra ficar, cara. O K-pop tá pra ficar. Blackpink e BTS chegou pra... Botou na mesa e falou... Vamos ganhar tudo.
É isso, né, gente? Tá sendo muito maneiro acompanhar essa crescente sul-coreana. Talvez a gente fique um pouquinho de inveja, que a gente queria estar vendo acontecer isso com a gente. Talvez. Mas é bom, né, ver. É muito maneiro, cara. A cultura sul-coreana, ela é muito grande, então é muito maneiro ver essa crescente deles. E foi muito maneiro, cara, conversar aqui pra gente falar um pouco pra vocês também sobre como está ocorrendo, né, como isso ocorreu. E, cara, isso só tende a crescer mais ainda, né?
Sim, foi uma conversa, assim, bem rápida. Podcast aí, pocket pra vocês, não muito grande. Que é só uma conversa mesmo que a gente queria, mano, conversar muito sobre isso, porque é um tema muito legal de se falar, que eu vejo muito poucas pessoas falando. Parece que o pessoal esquece que existe, da evolução que teve na Coreia com os filmes, com a música, com a literatura. Então, mano, se você nunca assistiu nada coreano, nunca ouviu nada coreano, vai lá e dá uma chance, como eu já falei, que vai valer a pena, você vai gostar. Se você não gostar, pelo menos você vai perceber que é uma coisa boa, sabe? Que,
pois é.
Que vale a pena, assim, você compartilhar com as outras pessoas, como a gente tá fazendo nesse exato momento.
Pois é, cara. E o que não falta é opção, cara. Tu quer ver filme? Busca um filme lá na Coreia do Sul. Tu quer música? Muito o K-pop. Tem quadrinho aí, ó. Falei, chegou quadrinho no mercado brasileiro agora. Tu quer jogar videogame? Não, mete o modo carreira. Joga com o Tottenham. Não, bota o som pra treinar todo dia. Não tem erro, cara. Não tem erro. Não tem erro.
O modo carreira foi ótimo. Vai jogar um FIFA, cria teu time coreano. Dá pra escolher, tem time coreano lá.
É,
cara.
Irmão. E qualquer coisa também.
A Coreia tá em tudo.
Olha só,
tá
você
tudo.
Não é muito. Você quer expandir um pouco mais da Coreia do Sul? Vai pro mercado asiático todo? Irmão, torce o Botafogo. Honda tá aqui.
Ei!
Enfim, gente.
Não faz isso, por favor. Não faz isso.
Faz isso não.
Não aceita a dica desse menino, não. Nesse momento não, vamos ver o que vai acontecer. De novo falando sobre Botafogo, cara. Daqui a pouco isso aqui vai encher de botafoguense.
Deus me livre, né, Deus me livre.
Deus me livre.
Vai logo, Luque, encerra isso daí, cara.
Vamos encerrar. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Eu e Pereira estamos muito felizes por estar gravando isso aqui toda semana para vocês. E assistam os filmes que a gente recomendou para vocês. Segue a gente lá no Instagram, nós estamos sempre postando conteúdo para vocês. Seja post ali no feed, seja podcast, IGTV, informações novas no Stories, estamos sempre por ali. Nós também estamos no Twitter, se você quiser seguir a gente lá também, é só procurar a gente por Próxima Sessão. Quer se despedir, Guilherme?
É, sayonara.
Sayonara.
Não é nem coreano, tá ligado? A gente mete aqui e finge que o pessoal pegou.
Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. E como de costume, até a próxima sessão. Sayonara.
Sayonara.
Sayonara.